Invocando a proteção de Deus,
Senhor,
iniciamos
Jesus,
o trabalho da presente sessão. Boa noite aos presentes aqui no plenário, aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense e internautas que estão acompanhando os trabalhos dessa primeira sessão ordinária do ano de 2020. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui mais um ano presidindo esta sessão e podendo participar das decisões e projetos relevantes para o bem-estar do nosso município. Esse ano será de muito trabalho e peço a Deus que ilumine a todos nós, vereadores, para que possamos, junto no princípio do bom processo legislativo, chegar em conclusões para o bem dos platinenses. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. A ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos presentes no plenário, boa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 486/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os autógrafos números 1814, 1815 e 1816/2019. Ofício número 487/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 638 a 646 e 651/2019. Ofício número 488/2019 à diretora do Hospital Regional do Norte Pioneiro, encaminhando os requerimentos números 648 e 649/2019. Ofício número 489/2019 à senhora Luciana Leonel, encaminhando o requerimento número 650/2019. Ofício número 490/2019 à diretora do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto, encaminhando o requerimento número 647/2019. Ofício número 491/2019 ao Ministério Público, em resposta ao ofício número 185/2019. Ofício número 492/2019 à Megatron Informática e Tecnologia, solicitando providências quanto à impressora com defeito. Ofício número 493/2019 ao Prefeito Municipal, encaminhando o cronograma de execução mensal de desembolso, exercício financeiro de 2020. Ofício número 494/2019 ao deputado estadual Mauro Rafael Moraes e Silva, solicitando recursos para a aquisição de duas unidades móveis de saúde, ambulâncias. Ofício número 495/2019 ao prefeito municipal, encaminhando o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de leis números 48 e 49/2019. Ofício número 01/2020 à empresa Tramonte Arantes Vieira Móveis e Decorações ME, encaminhando o contrato administrativo número 04/2019 e requisição número 37/2019. Ofício número 02/2020 à empresa Agile Software do Brasil Limitada, encaminhando cópia do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo número 01/2019 e requisição número 01/2020. Ofício número 03/2020 ao prefeito municipal, encaminhando o cronograma de desembolso para o exercício 2020. Ofício número 04/2020 ao prefeito municipal, encaminhando os autógrafos números 1817 e 1818/2020. Ofício número 05/2020 ao prefeito municipal, agendando para o dia 3/2/2020 a sabatina do indicado para assumir o cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico. Ofício número 06/2020 ao prefeito municipal, encaminhando os autógrafos números 1819, 1820, 2020. Ofício número 07/2020 ao prefeito municipal, informando a sabatina do senhor Alexandre Levati para o cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico. Ofício número 08/2020 ao senhor Alexandre Marques Guimarães, encaminhando o contrato administrativo número 01/2020. Ofício número 09/2020 à promotora Kelly Cristiane Diogo Baena, em resposta ao ofício número em resposta ao ofício terceiro PJSAP número 11/2020. Declaração de regular funcionamento à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Portaria número 01 de 17 de janeiro de 2020, designando servidores para compor a comissão permanente de licitação para o ano 2020. Portaria número 02 de 17 de janeiro de 2020, designando servidores para compor a comissão de recebimento de bens, materiais, prestação de serviço, controle de estoque e acompanhamento de contratos para o ano de 2020. Portaria número 03 de 21 de janeiro de 2020, convocando sessão extraordinária para os dias 24 e 27 de janeiro, para a primeira e segunda votação dos projetos de leis números 48 e 49, 2019, do Executivo Municipal. Portaria número 04, de 24 de janeiro de 2020, designando os servidores Jefferson Vernier, Luciano de Almeida Moraes, José Jaime Paula Silva, Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro e Rudinei Benedito Esteves para comporem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deste Legislativo Municipal para o ano de 2020. Portaria número 05, de 27 de janeiro de 2020, concedendo à servidora Silvia Maria Ramos, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, 10 dias de férias a partir da data do dia 29/1/2020. Projeto de Lei número 01/2020 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual, de que trata o artigo 37.10 da Constituição Federal aos servidores ativos do Legislativo Municipal e aos agentes políticos do Executivo e Legislativo Municipal de Santo Antônio da Platina e da outras providências. Projeto de Resolução número 01/2020 do Legislativo Municipal, que corrige o valor fixado do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina. Correspondências recebidas. Ofícios números 1252, 1253 e 1254 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 627, 628, 630 e 631, 2019. Ofício número 1273, 2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 047, 2019, que dispõe sobre a isenção de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, para idosos e da outras providências. Ofício número 1282 e 1285, 2019, da Prefeitura Municipal, em resposta aos requerimentos números 638 a 646 e 651, 2019. Ofícios número 1297, 2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 504, 507, 510, 511, 515 e 517, 2019. Ofício número 1299/2019 do prefeito municipal, solicitando a convocação de sessões extraordinárias para a votação dos projetos de leis números 48 e 49/2019. Ofício número 1323/2019 da prefeitura municipal, encaminhando resposta ao ofício número 358/2019, referente à solicitação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 41/2019. Ofício número 248/2019, BMOP, da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis municipais números 1814, 1815 e 1816/2019. Ofício número 1307 2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 050, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber da empresa Arquitécnica Construções Civis Limitada, imóvel urbano em doação, em pagamento dos tributos municipais das empresas Arquitécnica Construções Civis Limitada, Geral Loteadora Limitada, CNPJ número 75451484-001-94, e do senhor Homero dos Santos Giovanetti e da Outras Providências. Ofício número 1323/2019 da Prefeitura Municipal, em resposta aos ofícios, ao ofício número 358/2019. Ofício número 1300. Ofício número 128/2019 do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto, indicando as alunas Valdiane Maria Bueno e Vanessa de Souza Augustes para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício número 044/2019 do Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral, indicando os alunos Robson Daniel Troiano e Renan Vinícius Nascimento Pontes para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício número 92/2019 da Escola Municipal Professora Vilma Longo, indicando o aluno Wesley Matheus de Souza para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício número 522/2019 da Sanepar, em resposta ao requerimento número 632/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonom Montanheiro. Ofício do Colégio SESI, indicando o aluno Tiago Paes de Arruda para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício do Colégio Estadual Rio Branco, indicando os alunos Stephanie Luiza de Abreu Montanheiro e Marcos Vinícius Sanches Savelli para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício número 211/2019 ao Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, DER, em resposta ao requerimento número 621/2019 do vereador Luiz Flávio Reinuti Maiorc. Ofício número, ofício da Escola Aliança, indicando o aluno Antônio Corsini da Silva para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício da Escola Estadual Santa Terezinha, indicando o aluno João Lucas Cândido Martins para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício do Colégio Estadual Dona Moralina Eleutério, indicando as alunas Kathleen Burato Pinto e Beatriz de Aquino Gonçalves para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício da Escola Municipal Professor Ofélia Melo Nascimento, indicando o aluno Gabriel Gomes da Silva para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício do Colégio Estadual Tiradentes, indicando os alunos Isabelle Vitória Gomes e Lucas Aquino Barbosa para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício do Colégio Cazucha, indicando as alunas Letícia de Oliveira Cândido, Ana Tereza Nascimento e o aluno Samuel Sabião Urmenez Lomba de Oliveira para a concessão de honra mérito estudantil. Ofício número 111/2019 da Escola Municipal Pedro Claro de Oliveira, indicando a aluna Lívia Maria Firmino dos Santos para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício do Colégio Tia Ana Maria, indicando os alunos Rafael de Oliveira Rezende, Júlia de Almeida Cardoso e Lívia Ferreira de Andrade para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício número 51/2019 da Escola Municipal Ercílio Custódio, indicando a aluna Maria Rita Pereira de Carvalho para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício do Colégio Estadual do Campo Heloísa Infante Martins Ribeiro, indicando as alunas Letícia de Souza Guidelli e Vitória da Silva Camargo para a concessão de honra ao mérito estudantil. Ofício da Escola Municipal do Campo Frank Delano Roosevelt, indicando a aluna Ingrid Gomes do Nascimento para a concessão de honra ao mérito estudantil. Requerimento do servidor Lucas Pereira Vilas Boas, solicitando 10 dias de férias a partir de 13 de janeiro de 2020 e a conversão de 10 dias em abono pecuniário. Ofício número 206/2019 do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DR, em resposta ao requerimento número 542/2019 do vereador Genivaldo Marques. Requerimento do servidor Marco Antônio Martins, contador dessa Casa de Leis, solicitando 10 dias de férias regulamentares. Requerimento do servidor Giliar Almeida de Godoy, ocupando o cargo de assistente legislativo, solicitando 10 dias de férias regulamentares. Ofício número 955/2019 do Ministério da Saúde, em resposta ao requerimento dos vereadores infra-assinados. Parecer contábil número 63/2019 sobre o projeto de lei número 48/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 073/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando nota explicativa. Ofício número 83/2019 do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em resposta ao requerimento número 616/2019 dos vereadores infra-assinados. Ofício número 186/2019 da senhora Ana Maria Molini, chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, justificando a ausência na sessão solene de honra ao mérito estudantil. Requerimento do Colégio Maria Dalila Pinto, solicitando o empréstimo das bandeiras para uso em formatura. Ofício número 186/2019 da senhora Ana Maria Molini, justificando a ausência na sessão solene de outorga do título de cidadania benemérita às professoras Luzia de Oliveira Pereira e Jacirema Lopes Galvão Zanata. Ofícios números 205/214/2019 do Departamento de Estradas de Rodagem, DR Paraná, em resposta aos requerimentos números 523/561/2019. Ofício número 97/317/2019 do Ministério da Economia, em resposta ao requerimento número 616/2019 dos vereadores infra-assinados. Requerimento do servidor Marco Antônio Martins, solicitando 3 dias de folga remunerada em virtude do trabalho realizado no segundo turno das eleições de 2018. Ofício do prefeito de Cornélio Procópio, senhor Amin Hanush, informando sobre o programa Voe Paraná, projeto do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que integra a cidade e região aos aeroportos do Brasil e do mundo. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 048/2019 do Executivo Municipal. E-mails da Gerência Executiva e Negocial do Governo Londrina, Paraná, informando sobre crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Ofício número 1174/9355/2019 dos Correios, informando sobre a celebração de acordo de celebração técnica entre a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina e os Correios. Ofício número 1174/9355. Duas vezes. Ofício número 250/2019, DMOP, da Prefeitura Municipal, encaminhando decreto municipal número 368/2019, referente à programação financeira e cronograma mensal de desembolso para o exercício financeiro 2020. Ofício número 004/2020, da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos 590/627/628/631/2019. Ofício número 013/014/2020, DMOP da Prefeitura Municipal, encaminhando os projetos de leis números 03/04/2020, que dispõe sobre a abertura de créditos especiais. Ofício número 028/2020, DMOP da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis números 1819/1820/2020 e os decretos números 039/040/2020. Ofício número 015/2020, DMOP da Prefeitura Municipal, encaminhando cópias das leis municipais, números 1817/1818/2020 e do decreto 22/2020. Ofício número 016/2020 da Prefeitura Municipal, solicitando agendamento de sabatina do indicado para assumir o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ofício número 008/2020 da Prefeitura Municipal, em resposta ao ofício número 495/2019, referente à solicitação de informação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre os projetos de leis números 48 e 49 2019. Ofício número 24/2020 do prefeito municipal, convidando para solenidade de assinatura de doação do terreno ao Instituto do Câncer de Londrina, no dia 27/1/2020, às 10 horas. Ofício número 41/2020 da Prefeitura Municipal, em resposta ao ofício número 5/2020. Ofício número 50/2020 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 005/2020 do Executivo Municipal, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções e estatuto, contrato do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, Sindepar, e da outras providências. Ofício número 065/2020 da Prefeitura Municipal, encaminhando cópia do índice oficial de gastos com pessoal verificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao período 01/2019 a 12/2019, fechado em 50,05%, a fim de instruir a votação do projeto de lei número 035/2019. Ofício número 068/2020 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 001/2020 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão salarial dos servidores do Executivo e Legislativo Municipal. Ofício número 069/2020 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 002/2020 do Executivo Municipal, que dispõe sobre revisão salarial do servidor, dos servidores do Magistério Municipal. Ofício número 089/2020 do Gabinete do Prefeito, solicitando a substituição da tabela de vencimentos do cargo agente fiscal GPA 3, artigo 3º, parágrafo 3º, do projeto de lei número 35/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 052/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o empréstimo do plenário para o dia 20/2, a partir das 8 horas, para a realização da capacitação sobre palivizumab. Ofício número 061/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o empréstimo do auditório da Câmara Municipal no dia 26 de fevereiro de 2020, às 16 horas, para a realização da apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2019. Ofício número 151/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, alterando o contido no ofício número 061/2020, convidando para a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2019 no auditório da Câmara Municipal, dia 27 de fevereiro de 2020, às 16 horas. Ofício número 006/2020 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Platina, APAE, solicitando declaração de regular funcionamento. Ofício número 11/2020 do Ministério Público, solicitando cópia dos atos de concessão de diárias dos vereadores durante o ano de 2019. Ofício número 10/2020 da Associação do Professor Municipal Platinense, APEPLAT, referente ao reajuste do valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação. Ofício número 144/2020 da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná, encaminhando respostas ao requerimento número 603/2019 desta Casa de Leis. Requerimento da servidora Silvia Maria Ramos, solicitando 10 dias de férias regulamentares a partir do dia 29/1/2020. Ofício número 315/2020 da Casa Civil do Paraná, em resposta ao requerimento número 601 e 603/2020 da vereadora Miriam Rodrigues Bonom Montanheiro. defesa prévia do vereador Genivaldo Marques à representação número 01-2020 do prefeito municipal, por quebra de decoro parlamentar. Requerimento do servidor Renato Lopes Pires, solicitando folga remunerada no dia 12 de fevereiro de 2020, em virtude do seu aniversário. Requerimento do senhor Jeffone Nogari, solicitando o empréstimo das bandeiras da Câmara Municipal para a realização de formatura do curso de Direito da Faculdade Santo Antônio da Platina no dia 14 de fevereiro de 2020. Ofício número 04-2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, comunicando a realização da correição geral ordinária no dia 2 de março de 2020 no Fórum. Ofício número 31-2020 do Ministério Público, convidando para a reunião administrativa na Promotoria de Justiça do dia 18 de fevereiro de 2020, às 10 horas. Ofício número 01-2020 do vereador José Jaime Paula Silva ao deputado federal Pedro Lupion, solicitando a renegociação de dívidas de crédito rural. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de leis números 16 e 17, 2019, do Legislativo Municipal. Requerimento. Requerimento dos senhores vereadores. Antes, um convite, né, senhor presidente? Ofício número 31-2020. Cumprimento, serve presente para convidar a Vossa Senhoria para uma reunião administrativa nesta Promotoria de Justiça, no dia 18 de fevereiro de 2020, às 10 horas, a fim de tratar sobre assuntos envolvendo a regularização dos casos de desvio de função e credenciamento existente no município, por sua vez, subconstanciadas no termo de ajustamento, conduta avançado junto ao Poder Executivo. Esse é o convite do Ministério Público aos vereadores, no dia 18 de fevereiro de 2020, às 10 horas. Requerimento dos senhores vereadores. Requerimento número 01-2020, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que estude a possibilidade de destinar os quiosques vagos do calçadão Manuel Rabassa Ribeirete para entidades filantrópicas e cooperativas sem fins lucrativos do município. E, se necessário, proceda à elaboração de projeto de lei específico para alteração da finalidade, o ramo de atividade contemplada para a utilização dos quiosques. Requerimento número 03-2020, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à ilustríssima secretária de Saúde Municipal, senhora Gislaine Galvão Inácio dos Santos, solicitando-lhe que seja providenciado um estudo de maneira urgente para definição de um protocolo de atendimento às necessidades de deslocamento dos familiares dos pacientes internados em unidades do CAPS em outros municípios. Tal estudo importante no sentido de viabilizar recursos para proporcionar o deslocamento desses familiares quando da realização de visitas abertas. Requerimento número 04-2020, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao ilustríssimo delegado de Polícia Civil, Dr. Rafael Pereira Gabardo Guimarães, solicitando-lhe informações sobre o andamento das providências para a retirada dos veículos apreendidos depositados na área da antiga delegacia, atual instalação do DEPEN. Justifica-se tal pedido, uma vez que existe uma questão de saúde pública gravíssima neste fato. O alto número de veículos exposto em tempo e aberto torna-se um ambiente propício à proliferação de animais transmissores de doença, tais como ratos, escorpiões e principalmente o mosquito da dengue. Requerimento número 05-2020, do vereador Udemir Jacob, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à diretoria da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, sugerindo-lhes que seja agendada uma data oportuna para a realização de uma reunião nesta Casa de Leis para discussão de possíveis ações visando incentivo e promoção dos cantores e bandas de musicais locais, bem como da região e do Norte Pioneiro, durante a próxima edição da EFAP 2020. Requerimento número 06-2020, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao ilustríssimo gerente da unidade da Sanepar, senhor Juarez Antônio Vou, reforçando as solicitações contidas nos requerimentos números 403-2018 e 199-2019, solicitando-lhe que proceda a análise criteriosa e urgente da necessidade de instalação do redutor de pressão nos adutores de abastecimento existentes no Jardim Isaura. Requerimento número 07-2019, do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício, manifestando os mais profundos votos de pesares aos familiares da jovem Sofia Maria Altvater Ramos, que os familiares encontrem nas palavras de Nosso Senhor o alento necessário nesse momento de indescritível desolação. É o que tinha, senhor presidente.
A. Inscrito no pequeno expediente, a vereadora Miriam.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Deu? Não? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos presentes, aos nossos ouvintes. Senhor presidente, eu vou ser enfática e talvez um pouco incisiva nessa questão da Sanepar, que é o terceiro requerimento.
Coloca a sua irmã.
Mas é...
Eita, neste momento.
Mas é... De por língua, conta
vai orando em
do que a gente vê sempre irmão, acontecendo
para que ele
cidade.
Receba a graça, a unção do...
a danificação de pavimentação. Ora, depois de pronta
laria,
a gente cortar asfalto, isso aí a gente tem que lutar para que não aconteça.
Ore para o seu irmão da direita, clama o fogo do Espírito Santo. Língua dos anjos, vai orando em caia tua carreira, aquilo que está esperando, graça de Deus, agir na vida dele, na xalari. E continua. Em línguas agora para o seu irmão da esquerda.
Então, retomando, estou sendo incisiva nessa questão da Sanepar, porque o Jardim Isaura, isso desde 2000, eu já mandei requerimento em 2018, 2019, desde que foi anunciado que ia ter a pavimentação lá, porque lá passa um adutor de água, um emissário, que serve vários bairros, e já houve explosões lá naquela quadra, e a gente tem que evitar ao máximo essa história de ficar recortando asfalto novo, e depois fica remendo, não fica nunca mais a mesma coisa. Então, estou reiterando o pedido de que eles verifiquem, porque o Isaura está agora já preparando o terreno para asfaltar. Dá tempo de fazer um redutor de pressão, o que for preciso, ou fazer uma verificação bem feita para que a gente não tenha problema com os moradores ali. Também gostaria de destacar que o requerimento feito ao nosso delegado, Rafael, que sempre é parceiro em tudo, é no sentido da gente apoiar aquilo que já foi feito de medidas para que seja retirado aqueles carros lá do Detran. Que foram apreendidos, que está ali naquela região do Detran e da antiga delegacia. Assim, quem passou lá sabe que tem muitos carros abertos, vitrôs abertos e foco de dengue. Ali é sério, dengue, rato, aquele outro bichinho pequeno, sumiu o nome agora, escorpião. que, apesar de ser pequeno, ele é fatal. Então, nós precisamos de apoiar esta casa, qualquer iniciativa que ele já tenha feito, para que a gente possa ter aqueles carros retirados, autorizados a leiloar, o que for preciso, né? Nós precisamos disso urgentemente. Muito obrigada.
Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 35/2019 do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 1350/2014, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Pratina. Cria o manual de descrição de cargos. Em discussão. Em votação. Com a palavra a vereadora Miriam.
Esse projeto é um projeto sério, extenso, está aqui desde, foi lido dia 9 de setembro de 2019. Então, é um projeto que está aqui já tem bastante tempo, foi pedido algumas informações, foi voltado, foi examinado várias questões. Eu mesma fui na Secretaria de Saúde fazer alguns questionamentos, fiquei preocupada com os números de cargos, números de um cargo, entendi o porquê, porque nós temos muitos servidores credenciados e para o bom andamento se exige que o máximo seja concursado e não credenciado, né? Então, eu acredito que pelo tempo decorrido, que a gente teve todo esse tempo para discutir, para perguntar, para questionar, que está na hora da gente votar favorável a esse projeto.
Com a palavra o vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário, eu vim da Rádio Difusora FM. Lendo aqui novamente o projeto de lei aqui, onde que são 11 cargos que falam no projeto aqui, que é da parte de contratação. Agente fiscal, biólogo, dentista, desenhista, projetista, educador físico, engenheiro, eletricista, médico do trabalho, médico serialista, médico da urgência e emergência, operário e técnico em radiologia. Principalmente essa questão aqui, dos últimos cargos que eu li aqui, médico de urgência e emergência e operador e técnico em radiologia, não sei se vocês sabem, mas é a parte do raio-x, onde que vai ser instalado, onde que precisa de uma pessoa com especialidade no ramo para se fazer o trabalho, certo? Em contrapartida, tem as suas alguns cargos onde que não vai ter mais também. Ou seja, carpinteiro, motorista D, técnico de contabilidade, técnico em edificações, vigilância sanitária, bioquímica e várias outras profissões. Lendo aqui uma recomendação do Ministério Público, amanhã, dia 18 de fevereiro de 2020, às 10 horas da manhã, vai ter uma reunião especificamente a respeito desse projeto. Na minha conclusão, no dia de hoje, vou abster o voto.
Com a palavra, o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite, ouvintes da Difusora FM. Também, senhor presidente, eu gostaria de abster da votação em cima do projeto 35/2019. É a mesma coisa que o vereador Vermelho falou. Eu também gostaria de ouvir amanhã o Ministério Público, ouvir a doutora Kelly e ter mais informações em cima desse projeto. Então, como o vereador falou, amanhã dia 18 de fevereiro de 2020, às 10 horas, também gostaria de convidar os representantes do sindicato, dos servidores do município, que vão lá, escutem também que for bom para Santo Antônio, a gente vai estar aprovando nessa casa. Então, obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, a gente vem acompanhando sim esse projeto desde o ano passado. Como eu não posso tirar esse projeto de votação, devido à última sessão eu ter pedido que não fosse para votação devido ao índice do município, né? Esse projeto voltou para cá, agora não tem como a gente tirar, precisa votar. Eu não vou fugir da minha linhagem, até mesmo porque eu sou contrário a essa posição e peço o voto dos nobres companheiros aí, que vote contra esse projeto. Eu sou totalmente contrário, porque o sindicato não teve a sua voz, o funcionário público não teve a sua voz, por muitas vezes o sindicato procurou o senhor prefeito municipal, o senhor prefeito não abriu as portas para discutir o que é melhor para o servidor público. Simplesmente está colocando o que é melhor para ele fugir dessa questão do ataque. Essa é a grande questão. Então eu peço voto contrário a esse projeto.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Só para esclarecer, nesse mesmo ofício que o Genivaldo leu, o Ministério Público está convidando para ir amanhã, mas no mesmo convite, o Ministério Público coloca: oportuno solicitar que seja incluída na pauta da sessão ordinária de hoje a apreciação do projeto de lei com as alterações no plano de carreira do município. Então, o próprio Ministério Público não está chamando a gente para esclarecer amanhã. Ela está, inclusive, solicitou que seja apreciado hoje esse projeto, tendo em vista o tempo decorrido, né, gente? Várias discussões poderiam ter sido feitas se houvesse realmente interesse em discutir isso, né? Então, nós temos que pensar no bem do município. Existe, quem lê o projeto vai ver que tem previsão de vários cargos que hoje se fazem extremamente necessários para atender a população que nós tanto dizemos defender, inclusive na área da saúde. Técnicos de enfermagem, tem vários cargos que se fazem necessários, psicólogos, assistentes sociais que estão sendo necessários para o bom andamento. Então, nós temos que pensar no bem da cidade, tomar cuidado com isso.
Com a palavra, o vereador Mineiro, José Jaime Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, parece que o Ministério Público mandou hoje uma recomendação hoje para inibir alguns dos vereadores. Quem é Ministério Público? O Ministério Público está lá para trabalhar. Respeito o Ministério Público, mas nesta casa quem manda aqui é nós. Quem vota é vereador, não é prefeito, não é Ministério Público, não é ninguém, não. Então, senhores vereadores, isso aqui mandando hoje aqui na nossa mesa para inibir nós. Isso não pode acontecer. Se o Ministério Público fez um TAC com o senhor prefeito e alguém assinou esse compromisso, é problema do Ministério Público, senhor prefeito. O que essa casa tem a ver? Não converse com o sindicato, não converse com o sindicato dos professores, não converse com ninguém. É só o senhor prefeito e ele é ele. E a sua turma. Então não é assim. Respeita essa casa, senhor prefeito, Ministério Público, tem que respeitar essa casa como nós respeitamos eles. Esta casa tem o seu dom de votar, de fazer o que quiser. Que nós fomos eleitos pelo povo. Para isso nós estamos aqui, para votar, para fazer o que quiser. Então eu peço aos senhores vereadores que vote favorável. Esquece esse papel de hoje aqui do Ministério Público. Esquece. Eu estive a semana retrasada, ou passada, falei para a doutora Kelly, eu vou votar contra, doutora. Ah, mas não sei o que. Não, vou votar contra. É minha opinião. Eu tenho meu direito. Eu tenho direito de votar. Ninguém pode fazer a minha cabeça. Então, eu sou contra e peço aos senhores vereadores que votem contra. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Vermelho.
Senhor presidente, eu acho que uma das questões, eu acho que precisa do Poder Legislativo, até com o Poder Executivo e vice-versa, o Executivo com o Legislativo, é uma reunião antes de cada projeto. Eu acho que nada mais, por exemplo, se o André, quando é uma parte de finanças, ele vem aqui, explica pra gente, ele vê o que tem que ser debatido, quais são o que a gente tem que perguntar para ele. Eu acho que não custa, entre questão de um projeto ou de outro, até mesmo o advogado da prefeitura vir aqui explicar para todos nós, seja os vereadores da base ou não, para a gente dialogar e ver o que, que é. Até mesmo convidando todos, a parte do sindicato, seja da APEPRAT, de todo qualquer nível de sindicato, para ver o que tem que ser feito em cada projeto. Eu acho que, infelizmente, no caso, algumas vezes falta diálogo. E isso falta muito nas duas partes.
Com a palavra o vereador Jefferson Vernier. Jé.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Difusora Platinense. Até então, lendo o projeto, que é um projeto que se faz necessário para o nosso município, legalizando as profissões, os cargos, com as respectivas remunerações, né, justamente para no futuro não ter esse desvio de função. E, diante desse debate, eu também eu prefiro abster do meu voto, porque eu quero também, como conversei com o pessoal, eu quero ouvir. Isso não quer dizer que eu sou contra o prefeito, que eu sou contra os vereadores, nada. Eu tenho a minha autocrítica, certo? No primeiro momento, até estava favorável, mas numa questão de justiça, como o próprio amigo vereador Vermelho falou, certo? Não teve esse diálogo justamente com o sindicato, com o pessoal. Por isso, nada mais justo que a gente poder ouvir esse pessoal também, né? Que são interessados no processo. Então, da minha parte, eu prefiro abster e também sentar e conversar, certo? Para ajustar de acordo que fique bom para ambos os lados, entendeu? É um projeto que cria vários cargos, que necessita, certo? É um projeto que a remuneração é compatível com cada cargo, tem a descrição de cada cargo, então o candidato ele vai concorrer no próximo concurso, ele vai estar à descrição da função dele. Se cabe a ele concorrer naquele cargo, tudo bem, se não cabe, ele desiste ou ele vai para escolher outro cargo. Então, eu prefiro também a MMC do voto para a gente, justamente, diante da doutora Kelly, e agendar uma reunião com o pessoal do sindicato, para que possamos ter esse diálogo, certo? Para não ficar essas picuinhas, que acho que isso daí é o que acaba travando, certo? Até o próprio progresso do nosso município. Então, da minha parte, eu prefiro a abster do voto, certo? Isso não quer dizer que eu sou contra o executivo, sou contra nada. É uma opinião minha, certo? Analisando novamente esse caso. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, se manifestem. Três contra, três abstenção e dois favorável. Projeto de lei reprovado em primeira votação. Em discussão, o projeto de lei número 16/2019 do vereador Jefferson Vernier, que determina Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação Lúcia Levati Gomes, o atual Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação de Santo Antônio da Pratina. Em discussão...
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Não poderia deixar de enaltecer e de lembrar uma das pessoas que teve influência direta nesse Centro Tecnológico de Inovação do nosso município, que é do ex-secretário de Estado, Ciência e Tecnologia, o professor João Carlos Gomes. Um benefício que veio a deixar o bairro da Vila Ribeiro até mais bonito, com aquele prédio que estava abandonado. E só para lembrar, esse é um presente que veio do governo passado para o município de Santo Antônio da Platina, hoje sendo nominado com o nome da mãe do professor João Carlos Gomes, que tenho certeza que os 9 vereadores têm o maior e o grande respeito pelo professor João Carlos Gomes. Tem meu voto favorável ao nome.
Com conforme dispõe no artigo 257 do Regimento Interno, votação para denominação de nomes próprios será realizada por escrutínio secreto. Desculpa, com a palavra o vereador José Jaime Mineiro.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, mais uma vez, meu amigo Gé, nosso vereador, que teve essa ideia no começo, junto conosco, todos os vereadores, eu acho que assinou, né, Gé? Esse projeto aí da dona Lúcia Levati. Quem não conheceu a dona Lúcia Levati? Dona Lúcia Levati é a mãe do Tiri, doutor Júlio, do nosso ex-secretário João Carlos Gomes, um que foi um empenho, uma luta dele para acontecer esse grande projeto que hoje aqui se realiza em Santo Antônio da Platina. Naquela época, o ano passado, eu, o vereador Gé, vereador Genivaldo, vereador Rude, Flavinho, vereador Bochecha, sentados junto lá na escola Moralina, e lá ele fez o compromisso para trazer esse Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Inovação. Com o senhor prefeito, com o secretário na época, que eu não lembro mais quem que era o secretário, fizemos esse compromisso. Após a inauguração, dá o nome da sua saudosa mãe, que foi moradora vermelho lá da Platina, onde começou a nossa cidade. O seu esposo, que vem o nome desta casa aqui, essa homenagem, José Gomes Correia, Câmara Municipal. Então, nada como justo fazer essa homenagem para essa pessoa que foi tanto querida por Santo Antônio da Platina. O marido dela foi 5 vezes vereador, um grande vereador na época, como o Thierry foi vereador também. Então, é uma homenagem justa a essa pessoa. Parabéns a todos os senhores vereadores, nosso companheiro Gé, e todos os senhores vereadores que tenho certeza que vai votar a favor. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns aí ao professor Gé pelo projeto, e parabéns também a todos os vereadores, né, que assinaram junto nesse projeto. Conforme dispõe no artigo 257 do Regimento Interno, a votação para denominação de nomes próprios será realizada por escrutínio secreto. Peço que cada vereador deposite seu voto na urna. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 17/2019 do vereador Jefferson Vernier, que denomina a área esportiva multiuso professor Renato Chagas, a atual arena esportiva multiuso de Santo Antônio da Platina. Em discussão, com a palavra o vereador Genivaldo.
Também, senhor presidente, mais uma vez, né? Não podemos deixar de esquecer quem traz coisas boas para o nosso município. Isso também é mais um benefício do professor João Carlos Gomes para o município de Santo Antônio da Platina, né, professor Jé? Deixando aquela área do Renault Park mais bonita e já sendo usada em benefício da população. Parabéns ao professor Jé, que também participou da conquista, e a todos os vereadores que estiveram junto na época com o professor João Carlos Gomes, que trouxe esse benefício para Santo Antônio da Platina. Por poucas vezes lembraram que nós participamos disso, e muito pouco se lembra do professor João. Eu espero que lembrem do professor João quando for inaugurar esses prédios que eles trouxeram para o município de Santo Antônio da Platina.
Está tudo ok? Conforme... Em discussão, o projeto de lei... Não, já foi discutido. Conforme dispõe no artigo 257 do Regimento Interno, a votação para denominação de nomes próprios será realizada por escrutínio secreto. Peço que cada vereador deposite seu voto na urna. Solicitamos ao senhor secretário... Solicitamos ao senhor secretário que proceda à contagem dos votos. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra... Genivaldo Marques. Vereador Genivaldo Marques.
Ei. Senhor presidente... Senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Senhor presidente, só quebrar o protocolo aqui, gostaria de nominar a presença do meu assessor jurídico, doutor Mário, agradecendo a presença do senhor aí. Senhor presidente, na verdade a gente não gosta de ser repetitivo, mas começamos 2017, começamos 2018, começamos 2019, hoje entramos em 2020 com os mesmos pedidos que foram pedidos pela Secretaria de Obras do município de Santo Antônio da Platina, e nada fez. Nada fez pela Vila Ribeiro, que está lá com a Rua Aurora arrebentada, que está com a Rua Araguaia arrebentada, com o Jardim São João abandonado, não se faz tapa-buraco. E mais uma vez, a gente tem que fazer requerimento. Vamos pedir, que o nosso trabalho é pedir. Então, quero pedir ao secretário de obras, que futuramente vai estar sentado aqui, que tome providência com o asfalto da Vila Ribeiro. Tá? Estão preocupados com o centro da cidade, mas com a Vila Ribeiro ninguém está preocupado. Quem sabe daqui a alguns meses se preocupem, né? Quando estiver chegando lá perto. Gostaria de pedir, senhor presidente, também a Secretaria de Obras, fui procurado o pessoal da Estrada da Água da Volta, que está intransitável, eles estão cedendo o cascalho para que a prefeitura faça o trabalho lá. Então peço que a Secretaria de Obras dê atenção na estrada da Água da Volta. Pedi um requerimento também ao Departamento de Trânsito, mais sinalização na Rua Paraná. Foi feito um asfalto novo naquela via, mas não tem placa, não tem sinalização no chão, ninguém sabe se para, se sobe ou se desce, já aconteceu acidente. Então nós queremos que o Departamento de Trânsito tome alguma posição em questão da Rua Paraná, que não tem sinalização de trânsito. Tenho certeza que vários vereadores já passaram por ali e realmente está complicada a situação. Então precisa de uma atenção. Gostaria de solicitar também, senhor presidente, departamento responsável aqui, ao Secretaria do Meio Ambiente, solicitar o cronograma de todos os bairros do nosso município quanto à limpeza pública, para que a gente fique por dentro de que bairro que está fazendo a catação da galhada e que bairro que está fazendo a catação dos entulhos. Então a gente precisa do cronograma completo de todos os bairros do nosso município para que a gente possa também deixar os nossos moradores atentos de como fazer a limpeza do seu terreno e de como fazer a catação do entulho. Gostaria de solicitar também, senhor presidente, documentos do Executivo Municipal, porque são tantas viagens para Curitiba que não se traz recurso. Então eu quero documentos comprovando quanto de dinheiro trouxeram para essa cidade, em vez de ficar com picuinha contra vereador. Então solicito documentos do Executivo Municipal. Gostaria de solicitar também, senhor presidente, requerimento dessa casa, a essa casa, que me tire o extrato completo do ano de 2019 até o final do ano de 2019, até o repasse que foi feito dessa casa para o Executivo, para que a gente possa analisar as datas, os atrasos feitos com o duodécimo dessa casa. Estarei analisando e pode ter certeza que, estando errado, esse vereador vai pedir uma abertura na comissão de ética dentro dessa casa para apurar o crime de improbidade administrativa do senhor prefeito. Assim como estão fazendo com este vereador. Quero deixar isso em público, porque vocês estão aí e não estão sabendo. Esse vereador tem sido desgastado por questões pequeníssimas, pequenas, aqui dentro dessa casa, por causa do Executivo. Quebra de decoro. Abriu-se uma comissão por quebra de decoro contra este vereador. Senhor prefeito, querendo censura. Senhor prefeito, querendo cassação. Então está tramitando, meu povo. Está tramitando. Eu acho que antes de pedir e fazer uma denúncia para montar uma comissão de ética contra o vereador, primeiro tem que ter ética. É isso que eu penso. Então fica aí a minha indignação contra o senhor prefeito. Irei entrar sim, se a documentação estiver irregular, se os depósitos estiverem irregular, quero que abra uma comissão de ética para apurar o crime do senhor prefeito aqui em Santo Antônio da Platina. Porque o atraso no duodécimo é crime. Já que deixar de ler um pedacinho de frase, se abre uma comissão de ética por quebra de decoro, então quero saber o que está acontecendo. Enquanto nosso prefeito poderia estar correndo atrás de recurso, visitando bairros, visitando obra, ele está perdendo tempo em perseguir vereador. Perseguição política, que chama isso. É isso que ele está fazendo. Então, estou movimentando, estou amparado pela lei e tenho uma defesa contra o que vocês estão tentando contra esse vereador. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador José Jaime Paula Silva, o vereador mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aí no plenário, queria desejar aos companheiros um bom retorno, começo de sessões, que esse ano de 2020 seja abençoado, que fazemos o nosso trabalho respeitando as leis, respeitando os companheiros desta casa e dizer: esse ano é um ano político, um ano eleitoral, pedir calmas aos companheiros que vão disputar a eleição. Primeiro, a gente tem que agradecer a Deus por estar aqui vivo e pedir para Deus iluminar nessa caminhada que vem a vir de 2020. Eu sei que não vai ser fácil. A disputa política, as eleições, a coisa complica nesta casa. Por vários mandatos, eu já sei como é que funciona. Peço aos senhores que, antes de vir para esta casa, façam oração e peça a Deus para as coisas e calma, em nome de todos os senhores vereadores. Queria mandar um requerimento ao nosso secretário de obras, José Panegada. Eu passei essa semana ali na estrada São Paulino, que dá acesso na Metriz, na São Paulino, que dá acesso lá no Tocorauzinho, para passar pelo menos a máquina e o rolo. Pedra é difícil, eu sei que não tem como fazer, que é muito chão para fazer, mas se passar a máquina, passar o rolo, as aulas começaram, transporte escolar, e agora começa a safra da soja, muitos caminhões vão passar. Então, eu pedi ao Zé Panegada, eu tenho certeza que ele vai lá e vai cuidar desse serviço ali na São Paulino, ali perto da Mitriz, que liga até o Tocorauzinho. Está feia a coisa ali, não está fácil. E ali nas bicas, antes de chegar na propriedade do Chico da Princesa, entra ali na esquerda, no Guilherme, e vai no Celeriano e sai lá em cima no Ribeirão Bonito. Não tem jeito de passar mais. Nós chamamos-se estrada do senhor Eleriano, nosso companheiro, que não tem condições de passar lá. Que o Zé Panegada passe pelo menos a máquina. Dá uma nivelada naquele setor ali, já vai ajudar bem os moradores daquela região. E eu estive fazendo uma visita no Jardim Santa Mônica, tá coisa de louco. Valeta para todo lado. Corre a máquina, passa o rolo lá também, no Jardim Santa Mônica, que eu tenho certeza que os moradores daquela comunidade ali vão agradecer imensa. Então peço, com todo respeito, ao secretário de obras, José Panegada, que olhe com carinho esse pessoal aí. Queria, mandei um documento, foi lido aqui para o deputado Lupião, um grande deputado do Norte Pioneiro, que está lutando lá em Brasília para trazer recursos para Santa Antônia Platina. Vai chegar essa semana, conversando com o secretário Luiz Carlos, o projeto está, o dinheiro já está na conta, está liberado, só que tem que vir para esta casa para ser liberado o recurso de um caminhão e mais de uma reta escavadeira que nós conseguimos do deputado Lupião. E mais do Steff e mais do deputado, fugiu o nome, que três deputados federais trazendo recurso, trator, moto elevadora, nosso companheiro Walter do PT também, com a deputada Grace, trouxe recurso também, que vai vir para Santa Antônia Platina. Não importa de quem seja, que venha para Santa Antônia Platina, que seja do PT, do PNBB, do DEM, mas que venha para Santa Antônia Platina, que traga as coisas para Santa Antônia Platina. Já quero agradecer aqui o Valtinho do PT, pelo seu esforço, pela sua luta lá, para trazer esse recurso. Estou sabendo, o Luiz Carlos falou, e o recurso já está aqui, já está em Santa Antônia Platina. Se Deus quiser, já a população de Santa Antônia Platina vai ser beneficiada, como do Lupião, como de vários outros deputados. Se Deus quiser, eu tenho certeza. Votos de peso ao senhor José de Oliveira e Silva, nosso Zé da Piscina, nosso companheiro Zé Pinguinha, veio a falecer hoje, deu um infarto nele já faz uns 10 dias atrás, estava em Londrina, complicado, nosso companheiro Robson, que é gerro dele, voz de peso à família, que descanse em paz, nosso companheiro José. Deus abençoe a todos e bom começo de sessão a todos nós. Uma boa noite.
Com a palavra, Luciano de Almeida Moraes, o vereador vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Queria aqui, usando a tribuna de hoje, falar sobre os nossos quiosques do calçadão, que infelizmente a maioria estão fechados no momento, devido ao ramo de atividade onde que eles têm. Como algumas pessoas podem saber, ou não, até mesmo não têm esse conhecimento, mas só que os quiosques do calçadão, ele é destinado para uma livraria e o restante somente produtos comestíveis. Aonde que, infelizmente, com o decorrer do tempo, infelizmente, não, a própria concorrência entre eles não está sendo o suficiente para ter lucro, até mesmo para pagar o seu próprio aluguel. Então, o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas vão em outros lugares, mas só que, infelizmente, não vão usufruir daquele local. Então, eu acho que, com o pedido desse vereador aqui, que a gente tenha uma apreciação melhor sobre esse projeto, que o Zezão mande esse projeto para a gente votar, a questão da atividade desse local, ou seja, várias outras atividades onde que a gente possa estar colocando uma outra parte de comércio e principalmente destinando as cooperativas de Santo Antônio da Pratina e artesanatos de várias outras localidades que a gente precisa também, principalmente, valorizar o artesanato de Santo Antônio da Pratina e de nossa região, que das vezes vem aqui para Santo Antônio da Pratina expor também. Então, eu peço aqui ao prefeito municipal, aonde que mande esse projeto de lei com esse novo ramo de atividade e que a gente aprecie com carinho essa particularidade, aonde que na hora que a pessoa for comprar ali um artesanato ou qualquer outra atividade ali aonde que estiver empregado naquele local ali, aonde que ele também faça os seus comes e bebes naquele local, onde que, se eu não me engano, tem 3 partes de comestíveis naquele local. Então, a gente tem 11 quiosques, eu acho que já é o suficiente, e logicamente que poderá ter mais. Então, vamos deixar mais, abranger mais as atividades nesse local. Uma outra situação também que hoje eu estive de manhã, primeiramente eu quero aqui dar os parabéns a todo o pessoal na luta contra a dengue em Santo Antônio da Pratina. Estamos aqui com um nobre colega também que faz parte desse corpo de colaboradores. E quero aqui pedir encarecidamente a toda a comunidade pratinense, onde que olhem para os seus lotes, a sua casa, a sua calha e todo esse tipo de coisa. Eu acho que não é só o poder público que tem essa responsabilidade, não. Não precisa o pessoal de endemia chegar numa casa, bater palma e fazer somente o trabalho daquele profissional que é pago por isso. Muitas das vezes, o seu vizinho está te contaminando, para você ter ideia. Eu teve aqui um dado bem interessante, que quando um mosquito da dengue posa num copo vazio, e ali põe o seu ovo, ele fica 420 dias até esperar a água dentro do copinho, para acontecer toda a evolução dessa. É mole? É muita coisa, rapaz. Imagine bem, nos lotes vazios, quantos não tem aí por aí? Pessoal aí todo fazendo mutirão, o Nilton tá aí, teve no bairro dele fazendo mutirão. A parte da pastoral, a parte do tiro de guerra, todo esse final de semana e lutando, todas as pastorais. Então vamos dar continuidade nesse trabalho. Eu acho que se a gente conversar com o pároco da cidade, as igrejas evangélicas, todo mundo empenhado, onde que cada bairro tem uma igreja. Então, se a gente promover esses mutirões, vai melhorar muito Santo Antônio da Pratina. E outra situação também, não é culpa de uma administração ou de outro, mas essa parte de dengue, o ano passado, não veio o insumo correto para Santo Antônio da Pratina e nem para o Paraná, para você ter ideia. É a nível geral. É por isso que está praguejado, porque é um trabalho feito de um ano para outro. Hoje de manhã mesmo, eram as 10 horas da manhã onde estava nesse local, onde que o Gerson estava desde as 5 horas da manhã passando toda essa parte de veneno, na parte ali do Aparecidinho, aquele lado ali, aonde que existe um grande foco, aonde que eles estão fechando o circuito ali, aonde que não se propague essa doença em Santo Antônio da Pratina. Mas, para desespero de todos, eu sou sincero para você, um dos locais mais praguejados de dengue se chama o centro. E não é as vilas, para vocês terem ideia. E como pode? Será que isso é nível de educação? Saúde? Higiene? Então, acho que está na hora da gente começar a reaver os nossos conceitos sobre isso. A dengue, ela pode ser, está se propagando assim na sua casa, mas até 150 metros esse mosquito vai também. Então, vamos analisar essa deixa aí e vamos colocar em ordem aí, pelo menos, a sua residência, que vai melhorar muito. Aproveitando o dia de hoje também, quero aqui pedir ao secretário do Meio Ambiente, aonde que trate com carinho ali a saída do bairro dos Arruda ali, aonde que foi reivindicada uma lixeira naquele local, aonde que nós temos uma lixeira ali na Desavel, mais conhecido como Desavel, mas é na entrada dos Glória, aonde que para a gente até mesmo desafogar um pouco do lixo ali na entrada ali da Desavel ali no bairro dos Glória, ali onde que possa desafogar essa parte e ter um pouquinho mais de privilégio ali no bairro dos Arruda, em questão de uma lixeira ali na saída do bairro. Estou lutando aqui desde o ano passado, vindas, idas e vindas a respeito de uma coisa e de outra, sobre a energia elétrica. É uma situação difícil para Santo Antônio da Pratina, onde o bairro da Pratina, Monte Real e Conselheiro Zacarias, está sofrendo muito a questão da ligação da energia elétrica. Aonde que nós pedimos, seja o atual prefeito, o próximo que vier, aonde que faça a regularização fundiária nesses locais. Que não é possível os locais mais de 100 anos, para você ter ideia, não terem documentos dos seus próprios terrenos, das suas próprias casas, aonde que infelizmente chega uma lei, aonde que o prefeito acata, é onde que toda a sua administração também dá apoio, mas e o morador que já fez a sua casa, onde que fez todo aquele planejamento de mudar até o final do ano e infelizmente não pôde mudar. Eu acho que tem que, se existir a lei, tudo bem, mas temos que se pensar com carinho e principalmente uma flexibilidade, se tratando de Pratina, Monte Real e Conselheiro Zacarias, já que todas as administrações nunca fizeram esse projeto. Uma outra situação, se tratando do bairro da Pratina, onde que nós estivemos no DR, no Departamento de Estradas e Rodagem, a respeito do trevo lá da Pratina, onde que precisa urgentemente de melhor sinalização. A prefeitura fez uma situação paliativa lá, fazendo a demarcação viária, mas o DR tem que fazer a sua parte. Uma outra situação também, essa manhã, teve um outro acidente na saída da Vila Santa Terezinha. Eu acho que todos nós aqui, desde o ano passado, estamos lutando para que a Econorte faça a sua parte naquele local. É um local onde que tem bastante fluxo de pessoas, entrada e saída, e agora aumentou muito mais ainda, porque o nosso loteamento lá em cima, lá, das casas populares, foram inaugurados, então a saída é por ali. Queria aqui agradecer a Secretaria de Obras, do seu secretário e todos os seus colaboradores que agora mandaram as manilhas lá na Escola Maria Teodoro, no Ribeirão Bonito, onde que, se Deus quiser, agora vamos concretizar um pedido do bairro, onde que é para fazer a rampa de acesso naquele local, onde que tem cadeirante, pessoas debilitadas no local e precisa de uma rampa de acesso ali até mesmo para subir, para fazer o seu atendimento médico. Na parte do esporte, do seu Marquinhos Ferreira, quero aqui pedir esclarecimentos também sobre a questão da academia da terceira idade, onde que vai ser instalada na Vila Santa Terezinha, no João Furtado e também no Monte dos Oliveiras, onde que já passou aqui nessa Câmara Municipal, onde que quero saber quando é que vai ser instalado, para que os usuários sejam, os moradores daquela localidade, das três,
possa usufruir. Quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, vereador, a respeito de uma...
Mais um minuto para encerrar.
Certo, obrigado, senhor presidente. A respeito da iluminação da praça da Igreja Matriz, não sei se vocês viram, mas graças a Deus, nenhuma lâmpada está apagada. Marcelus fez um excelente trabalho naquela localização. E quero aqui parabenizar a todos os envolvidos, o Reginaldo, sobre essa parte aí, onde que infelizmente estava precário aquele local e onde que todos estão de parabéns. Quero aqui, aproveitando a oportunidade do nobre vereador mineiro, aonde que falou ali do Jardim Santa Mônica, e reforçando até mesmo lá no Colina Verde, onde que precisa também fazer todo esse procedimento aí, aonde que infelizmente estivemos naquele local e está precisando urgentemente. Meu muito obrigado, uma boa noite e uma ótima semana a todos.
Com a palavra, Luiz Flávio Renuti Maiorque, o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, nessa noite gostaria já de, começando, cobrar o nosso executivo a questão de mais segurança ali no CEMEI, São Gabriel. O alambrado ali está rasgado, eu estive acompanhando lá esses dias o pessoal. Eu vi, não, precisa mais de segurança ali no CEMEI São Gabriel. A cerca rasgada, tem alguns moradores adentrando naquele lugar à noite, usando droga, se prostituindo. Então vamos cobrar do executivo, que ali é o lugar das crianças, não para esse tipo de coisa. Então, prefeito, ajude o pessoal ali do CEMEI São Gabriel. Também, senhor presidente, gostaria de falar a questão do Parque Alvorada. Eu sou bastante cobrado naquela região. Eu venho cobrando há 3 anos nessa casa, é questão do asfalto. E eu gostaria novamente de cobrar o nosso executivo a questão do asfalto, pedir um requerimento, não só no Alvorada, também mais agilidade ali também a questão do asfalto, do Aparecido em 3, cobrar a Resende, que dá mais condições aos moradores ali. Quando chove, é muita pedra solta ali no Aparecido em 3 também, sou bastante cobrado. Não só lá, ali no Júnior Afonso, senhor presidente, a gente vem cobrando bastante. Ao seu Garbellini, o novo vereador Genivaldo sempre fala ao seu Garbellini, Júnior Afonso, e nada é feito naquele local. Então vamos cobrar do executivo que faça melhorias pro pessoal ali, porque o pessoal paga imposto também, igual todo mundo. Então vamos valorizar o povo das vilas.
Só para deixar o vereador aqui, obrigado pela parte, vereador. Infelizmente, nós vamos ficar esperando mais um ano, porque você viu na extraordinária, onde aprovamos os 9 milhões de reais, que criou-se, generalizou-se uma tamanha polêmica no nosso município, está aprovado e tal, mas esses bairros que o vereador citou, só o Parque Alvorada que não, o Parque Alvorada está no projeto do senhor prefeito. Mas a nossa região, a parte de cima do nosso município, vai ficar esquecida. O Júnior Afonso, o seu Garbellini, infelizmente, o Jardim São João ficou fora do projeto do senhor prefeito. Ele vai asfaltar para cá, mas para lá ele não quer olhar.
Parabéns, ô vereador, pelas palavras. E é verdade. Então, senhor presidente, também gostaria de fazer um requerimento na Daru Vilela Bintercourt, pedindo uma lombada ali ao próximo ao número 1048. O pessoal não tem respeitado ali a sinalização, quase não tem sinalização, e precisa urgente de uma lombada ali, senão uma hora vai acontecer alguma cagada ali e atropelar alguma criança. Então, cobrar nosso prefeito. E também, senhor presidente, gostaria de mandar um requerimento pessoal lá do entulho, pessoal do Barracão, tirar um entulho lá na Rua das Orquídeas, no Colorado, próximo ao número 89. Também, senhor presidente, gostaria de reforçar pedido que eu faço há muito tempo nessa casa. A questão lá da Jacutinguinha dos Binos. O maquinário está ali próximo. Não custa nada o senhor secretário arrumar um trecho de menos de 2 quilômetros. Ali tem bastante moradores, eles merecem a estrada boa também. Então, novamente, eu gostaria de cobrar o nosso secretário, não só lá, mas também no Araponguinha. O maquinário estava lá no Araponguinha, tirou a pedra do Araponguinha e não fez a estrada do Araponguinha. Está uma novela, eu venho falando sempre nessa casa. Eu entrei em contato com o nobre secretário hoje, disse que vão fazer a estrada, mas já aconteceu duas vezes, de ir lá, tirar a pedra e não fazer a estrada do Araponguinha. Alguma coisa está acontecendo. Então, novamente, eu gostaria de cobrar nosso secretário que faça o serviço lá no Araponguinha. Também, como foi falado nessa casa, a questão do trevo da Vila 40, Vila Santa Terezinha. Toda vez a gente fala, cobra nesse plenário, e até agora nada foi feito. Novamente, gostaria de mandar um ofício para o pessoal da Econorte, DENIT, para quem seja responsável em cima daquele local. Uma hora vai acontecer uma tragédia. Toda semana tem acidente no trevo da Vila Santa Terezinha. Quando não é acidente, você tem que esperar 20, 15, meia hora para atravessar a rodovia. É uma vergonha. Agora que estão mexendo na estrada lá em cima, lá um trecho de asfalto, agora vai vir vários moradores saindo daquele local. Então, prefeito, vamos juntar com essa Câmara de Vereadores, vamos atrás dos responsáveis, vamos colocar um semáforo ou vamos fazer uma rotatória, mas vamos ajudar o povo de Santo Antônio, que ali o pessoal está precisando e muito no trevo da Vila Santa Terezinha, na Vila 40. Também, senhor presidente, eu gostaria de, nessa casa, parabenizar a todos os envolvidos ao combate à dengue. Parabéns a todos os moradores de Santo Antônio da Platina. Esperamos que todos continuem colaborando, porque dengue mata. A gente tem prova disso. Então, pessoal, vamos colaborar, vamos fazer o serviço de casa. Por hoje é só, senhor presidente, uma boa noite. Fiquem com Deus.
Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues Bônomo Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite aos vereadores, aos presentes, aos nossos ouvintes. Quero ser bem breve na minha fala, desejando a todos um 2020 abençoado, feliz, próspero e, principalmente, com muito respeito, aqui nesta casa, entre nós e com os outros poderes. A gente não tem como exigir respeito se a gente não dá respeito. Então, que a gente possa respeitar tanto o Executivo como o Judiciário, que a gente possamos nos tratar com a deferência que a gente gosta que tratem com a gente, com respeito, para que as coisas possam andar de uma forma ordenada, principalmente num ano como esse eleitoral, em que as coisas vão se perdendo, as pessoas vão perdendo o limite e a gente vai perdendo o bom senso, a civilidade. Isso não contribui em nada com o progresso da nossa cidade. Uma cidade muito boa, que precisa de pessoas sensatas e tranquilas para lidarem com as coisas públicas, né? Em todas as esferas. Nós precisamos ser essas pessoas aqui no nosso lugar, no nosso cantinho, que nós fomos colocados como vereadores pelas pessoas que confiaram em nós. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, um requerimento à Secretaria de Planejamento para que fosse observado, se ainda não está sendo, que todos os projetos de pavimentação prevejam já os locais de plantio de árvores em consonância com o plano de arborização. O plano de arborização vai ser lido agora na próxima reunião do Conselho do Meio Ambiente, está pronto, foi feito os seus reparos, e que então esteja de comum acordo tanto o plano de arborização como os projetos de pavimentação, para que já fiquem os locais para o plantio dentro do projeto de arborização previsto, para que em seguida a Secretaria do Meio Ambiente possa vir plantando as árvores, que é o nosso grande desafio. Nós temos que plantar mais de 6 mil árvores, se eu não me engano é esse o número, para a gente ter uma cidade mais fresca, mais agradável. É isso que, se eu não me engano, que o projeto, eu trago esse dado na próxima semana, que o projeto de arborização está nos orientando, levantando todas as árvores existentes, as doentes que têm que ser retiradas e as que têm que ser plantadas. Porque o calor também é um problema para a saúde de nossa cidade. Então, eu gostaria de fazer esse requerimento. E fechando com a questão da dengue, nós precisamos, mais do que tudo, de consciência da nossa obrigação e do nosso dever. Depois a gente vai ver o caos no pronto-socorro, nas UBSs, nas famílias, porque se a gente tiver uma grande epidemia, não tem como todo mundo ser... Não tem, gente, não tem estrutura em lugar nenhum do país, então... Aí sim é o caos. Então é preferível a gente parar um tempinho, fazer uma varredura, uma limpeza. Para quem viu nas redes sociais a quantidade de lixo que foi recolhido nesse mutirão dos bairros desse fim de semana, é assustador o tanto de coisa que tinha na casa das pessoas e nos terrenos e tudo mais. Então nós precisamos nesse contínuo investimento da gente se policiar. E se ver na rua, a gente pegar. Ah, mas não fui eu que joguei. Tá bom, mas ali pode ficar um copinho, uma tampinha, que vai juntar água na próxima chuva e nós vamos ter problema para nós todos. Então, a gente precisa ter essa consciência do que é nosso, do que não é nosso, porque, no fim, todos nós vamos sofrer, né? Nós temos vários casos na cidade e casos que já tiveram desenlaces tristes e que a gente precisa reagir. Então, que nós sejamos comprometidos com a nossa cidade, porque a gente precisa desse trabalho, eu quero enfatizar, nós todos somos responsáveis por isso. Então, que os mutirões continuem, que quem já fez continue a fazer e que, se a gente encontrar na rua, a gente recolha. Hoje eu vi uma pessoa, estava lá com chapéu no sol, recolhendo copinhos, então não era dela, mas ela... A saúde dela, da família, de nós todos, tá? Que a gente possa não esquecer de que nós somos responsáveis pela nossa vida também. Muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador Flavinho.
Receba a presidência do vereador Breno.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite a todos que estão aqui no plenário, boa noite à senhora vereadora. No dia 6/2, estive na reinauguração da escola Noêmia Lopes Galvão e o dia 10 na Ercílio Custódio e fiquei muito feliz com as novas instalações. Pude perceber a felicidade de cada professor presente e dizer que é mais uma conquista para a população platinense. Parabenizo também os vereadores pelos trabalhos que vêm sendo desempenhados nesta casa em prol da educação, pois não há nada mais importante que ver nossos filhos frequentando uma escola estruturada com salas de aula, novos professores satisfeitos. Quero dizer aos professores platinenses que no dia 20/2, nós do Conselho de Educação estaremos reunidos para tratar sobre recomposição do salário dos professores. Gostaria de dizer que estarei na defesa do que for preciso para que os profissionais da educação sejam valorizados pela profissão que exercem. O ano passado... eu fui cobrado várias vezes, porque a gente... fui cantor alguns anos, agora desisti da profissão, mas a gente fez vários amigos de banda e dupla sertaneja, e o ano passado tive a oportunidade de conversar com o Franz Loma, aqui nesta casa, e mais o Careca, e nessa oportunidade eu conversei com os dois a respeito do palco alternativo da IFAP. Na verdade, esse palco ele foi criado para dar oportunidade para os platinenses, para as bandas de Santo Antônio da Pratina, dupla de Santo Antônio.
e da região nossa também. Mas, naquele momento, eu comentei com ele que as bandas duplas de Santo Antônio da Platina, para se apresentar nesse palco, teria que estar correndo atrás de patrocínio. E a gente sabe que o comércio de Santo Antônio normalmente está saturado aí, com tantos encargos para pagar, e fica muito difícil essas duplas sertanejas, essas bandas, pegarem patrocínio para se apresentar nesse palco alternativo. Então eu gostaria, sim, fiz um ofício, uma indicação aí para a comissão da EFAP, para que eles marquem uma reunião junto com os vereadores aqui dessa casa, para que a gente possa discutir a questão da remuneração dessas duplas, desses cantores que se apresentam em Santo Antônio da Platina. Porque fica muito difícil esses cantores pegar patrocínio no comércio. E fiquei muito feliz, assim, com a gentileza, com a educação do Franz Loma, do Careca, se dispôs a marcar essa reunião para que nós possamos discutir essa questão e melhorar ainda mais o palco alternativo da EFAP. Até o Franz Loma sugeriu de mudar o local desse palco, levando ele para junto, mais perto do palco principal. Fiquei muito feliz com a conversa que tive com os dois. Estou aqui agradecendo o Franz Loma, o Careca, agradecer também aí o Luiz Januário, que não estava no momento falando com a gente, mas falando ali junto com os dois, mas eu tenho certeza que o Luiz Januário também vai aderir aí a essa reunião com a gente aqui na Câmara de Vereadores. Falei também que a Câmara de Vereadores é um acordo da Prefeitura com os vereadores, com a Câmara, o acordo da Prefeitura com a sociedade rural, esta casa aprova, junto com o orçamento do município, quase 100 mil reais para ajuda de custo da EFAP. Então, que eles estudem a possibilidade aí de remunerar, não precisa ser uma fortuna, mas que seja, assim, pelo menos para pagar a banda das pessoas que se apresentam ali. Eu espero que o Luiz Januário, o Franz Loma, o Careca, enfim, toda a diretoria, marque aí o mais breve possível essa reunião para que nós possamos discutir esse assunto, que vai ser de grande importância para os platinenses. E deixar bem claro aqui que quando eu estou falando de remunerar as duplas e as bandas, não estou falando da dupla Bruno e Breno, até porque não vou cantar mais, e também como vereador não posso participar de nenhum evento que envolva dinheiro público. Estou falando em nome dos meus colegas, dos meus amigos, que tanto se esforça para se apresentar no palco da EFAP. A semana passada, recebi vários telefonemas, vários áudios das famílias do bairro dos Glórias e Ribeirão Bonito, na questão da escola das crianças. A preocupação é que nós não temos o pré no bairro dos Glória, e as crianças de 5 a 6 anos também não podem esperar completar 7 anos para poder ir para a escola. Então, tive uma conversa com a secretária de Educação, quero agradecer a nossa secretária de Educação por me receber, e me tratou muito bem, por sinal. Expliquei a situação para ela, das crianças do bairro dos Glória, e ela me disse que está estudando a possibilidade aí das crianças de 5 a 6 anos estudar lá mesmo, no bairro dos Glória, está vendo uma professora para dar aula para as crianças, e as crianças de 4 anos vai ter um monitor no ônibus para vir estudar na cidade. Então, fiquei muito contente com a resposta da nossa secretária de Educação, a nossa Adriane Cavatone, né? E parabéns aí, espero que ela tome uma decisão aí o mais rápido possível, para que as crianças comecem a estudar também o mais rápido possível. Também, falando mais uma vez do bairro dos Glória, há uns 20 dias atrás, recebi também vários telefonemas e áudio, onde a caixa d'água do bairro dos Glória estava sem tampa, uma caixa de 20 mil litros, e conversando também com o Luiz Carlos a respeito dessa tampa, dessa caixa, e o Luiz Carlos, também quero agradecer o Luiz Carlos pela atenção. O Luiz Carlos já foi lá no bairro dos Glórias, já verificou, examinou, e a caixa realmente, não adianta pôr só a tampa da caixa, vai ter que substituir a caixa d'água. Então o Luiz Carlos já está tomando providência e disse que dentro, no máximo 15, 20 dias, essa caixa d'água vai estar no bairro dos Glória. Então eu estou aqui agradecendo o Luiz Carlos pela atenção e por dar uma atenção maior ainda para aquela população que tanto precisa de nós aqui, nós vereadores e prefeito. Quero fazer também um requerimento ao Bruno Chagas, já falei com ele pessoalmente várias vezes e já fiz também requerimento pedindo para que ele faça as faixas ali em frente à congregação, que não tem faixa mais dos irmãos passar para o outro lado da rua e se for possível, aí o prefeito que construa uma lombada também, porque ali sai a média de 800 pessoas por fim de semana e tem dia que passa alguns carros ali em alta velocidade. Então seria de grande importância essa construção dessa lombada ali em frente à congregação cristã. Eu sei que outros vereadores também já pediram essa lombada, mas eu estou aqui reforçando e pedindo para que seja construída essa lombada ali em frente à congregação cristã, aqui perto da Maria Ramos, e uma outra lombada também lá no Bela Manhã, em frente à igreja congregação, que vai acontecer um acidente a qualquer momento aí. Tá? É o que eu tinha para hoje, Deus abençoe a todos, e meu muito obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador Breno.
Recebo a presidência do vereador Fravinho. Com a palavra, o vereador Rudinei Esteve, o Rude.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, presente no plenário e ouvinte da Rádio Difusora FM. Vim aqui pedir um requerimento para o secretário de obra, a estrada de Conselheiro Zacaria, passar o maquinário lá que está bem estragadinha a estrada. E cobrar mais uma vez do Aparecidinho 3, que nunca sai asfalto, né, Genivaldo? Promete, 2, 3, 4 pessoas trabalhando no Aparecidinho 3. Faz quase um ano e até hoje nada, o povo está sofrendo no Aparecidinho 3. E cobrar também os guarda noturno, diz que tem lá, vamos supor, 30 guarda, que é para ser o guarda noturno. Hoje temos 5, 6 nas escolas, nos postinhos, nas creches, e a turma roubando postinho, roubando creche, nós não tem o guarda, marca lá 30 guarda, hoje tem 6 trabalhando, população, cadê o resto do guarda noturno? Sou prefeito, o senhor acha que está dormindo até hoje, 3 anos de mandato, está dormindo, nem guarda nos postinhos, nem tem hoje. E vim aqui falar também do ponto-socorro, está uma vergonha, população, o ponto-socorro, nego morrendo na fila do hospital, vomitando, com dor, e seu prefeito na casa dele dormindo. Quero convidar todo mundo que está na sessão aqui, que vamos descer no hospital hoje para ver a vergonha que está. Eu estou aqui, meu celular está tocando, mensagem, ponto-socorro, nego com dor, 4, 5 horas, 6 horas na fila para ser atendido, e não atende a população. Prefeito, a população mandou perguntar para o senhor mais uma vez, na onde que é o circo? Quem quer ir no circo, está fazendo a cara do povo de palhaço, senhor prefeito. Pelo menos na saúde, o senhor tem que trabalhar.
Pela ordem.
Senhor prefeito,
pela ordem.
Vamos trabalhar para o povo, senhor prefeito.
Pela ordem.
O povo está morrendo na porta do SUS e do ponto-socorro. Prefeito,
ordem.
Vamos acordar, vamos trabalhar, não, pelo menos ordem. Na saúde.
Pela ordem, não pode ser recusado, vereador Genivaldo. É o regimento. O artigo 11 diz, no item 3... contra o uso de...
A prefeita entrou na guarda-voz, população. Vamos escutar a prefeita falando.
Vamos ser respeitosos. Acabamos de falar disso, senhor. Por favor, senhor presidente, pela ordem.
Então, população, eu quero saber na onde que nós vamos parar com a saúde nossa. Nego morrendo. Teve uma mulher que passou no médico esses dias. O médico falou que ela não tinha nada. Deu um remedinho e foi embora. Cortou no outro dia, a doutora atendeu ela. Mineiro conhece ela, a dona Circe ali do sindicato. A mulher estava infartada, foi para Londrina. Para frente de Londrina, voltou morto dentro do caixão. Cadê os médicos de Santo Antônio da Pratina? Para entrar com papel, mandou para Curitiba, mandou de volta para o vereador Rui de Boca Aberta aqui. Ele mandou, quero encaçar, porque eu brigo por causa do pobre. Brigo e vou continuar brigando até o último mandato meu, o último dia e o último minuto do segundo tempo. Uma boa noite a todos, fique com Deus. Um abraço do Rui de Boca Aberta. Falo e volto a falar a qualquer momento.
Neste momento, passamos à apresentação da audiência pública do resultado da metas fiscais do Executivo e Legislativo Municipal relativas ao terceiro quadrimestre de 2019. Convidamos o senhor Marco Antônio Martins, contador desta casa, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Audiência pública da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina. Comparativo de receitas e despesas do terceiro quadrimestre de 2018 e 2019. Só lembrando que é a despesa acumulada, tá? Não é separada por quadrimestre. Receitas realizadas, que são as receitas oriundas do duodécimo, né, repassado pelo Executivo. Em 2018, foi repassado para o Legislativo 4 milhões. E 2019, foi trabalhado com o mesmo orçamento, então ficou nos 4 milhões mesmo. E receitas sobre aplicações financeiras, que são as aplicações nas contas bancárias. Então, os rendimentos de 2018 deu R$ 8.764,11. Em 2019, os rendimentos ficaram em R$ 9.680,72. Daí, o total das receitas para 2018, R$ 4.008.764,11. E 2019, R$ 4.009.680,72. Despesas realizadas. Vencimentos e vantagens fixas, que é a folha de pagamento dos servidores, tanto efetivo quanto comissionado da Câmara. Em 2018 ficou em R$ 744.454,82. 2019, R$ 792.008,57. Subsídio dos vereadores e presidente da Câmara. Em 2018 ficou em R$ 107.849,88. 2019, R$ 111.894,48. Obrigações patronais, que é a despesa com o INSS, por parte da Câmara. Não é o que é descontado do servidor e vereador. A parte dos servidores, né, as obrigações patronais ficaram em R$ 155.063,96. Em 2019, R$ 163.748,48. Obrigações patronais por parte dos vereadores. Em 2018, R$ 23.726,88. Em 2019, R$ 24.616,78. Diárias pessoal civil, que são as diárias com vereadores e servidores. Em 2018... ficou em R$ 40.640. Desses R$ 40.000, deixa eu ver o valor separado aqui de servidor e vereador, para ficar melhor explicado. Desses R$ 40.000, para servidor, foi concedido R$ 6.440. E para vereadores, R$ 34.200. Em 2019, ficou em R$ 67.940, sendo servidor R$ 16.590 e para vereador, R$ 51.350. Material de consumo, que são os materiais utilizados aqui na casa, da secretaria aqui da Câmara, que é café, água, copinho, material de limpeza e outros. 2018 ficou em R$ 14.587,96. Em 2019 ficou em R$13.475,31. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, que são as despesas, contratação da rádio para transmissão das sessões e outras despesas, outro serviço de terceiros, também contratado pela casa. Em 2018 ficou em R$43.924,34. Em 2019, R$50.692,60. Serviços de tecnologia da informação. Em 2018, esse serviço é a despesa com o software da Câmara, que é o software utilizado na contabilidade, para licitação, estoque, patrimônio, tesouraria. Então, essa despesa em 2018 ficou em R$59.048,58. Em 2019, teve uma queda nesse valor, caiu para R$ 34.800. Essa diminuição do valor de um ano para o outro é porque foi realizada uma nova licitação e nessa nova licitação teve duas empresas participando, sendo que, como era pregão, os lances foi dado e diminuiu bastante o valor. Auxílio alimentação para servidores efetivos e comissionados, em 2018 ficou em R$62.433,60, em 2019 R$64.774,80. Equipamento material permanente, em 2018 ficou em R$42.355,98, e 2019, R$3.188,63. Também teve uma diferença significativa, porque em 2018 foram adquiridos vários equipamentos de informática, porque a Câmara estava meio com a defasagem desses equipamentos, então foi preciso trocar praticamente todos. Então, por isso, deu essa diferença tão grande. E, então, despesas realizadas em 2018 da Câmara deu R$1.294.086. E em 2019, R$1.327.139,65. Toda a receita que a Câmara recebe, a sobra no final do ano deve ser devolvida ao Executivo. Então, em 2018, foram devolvidos de recursos financeiros R$2.697.990,70. Em 2019, foram devolvidos ao Executivo R$2.675.859,15. O índice de gasto com o pessoal da Câmara de Vereadores, lembrando que o índice prudencial nosso é de 5,70. E em 2018 ele fechou com 1,09%. E 2019 fechou com 1,05%. Portanto, bem abaixo do que é do limite prudencial estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Daí, chegou ao fim da audiência pública e gostaria de passar a palavra para alguém que quiser pedir alguma informação ou perguntar alguma coisa. Não? Então, boa noite a todos.
Convidamos o senhor Nilton Santos de Lima, diretor de Departamento de Contabilidade e Informações Municipais, para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, e ouvintes da Rádio Difusora FM. Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, passamos à apresentação da audiência pública do terceiro quadrimestre de 2019, com comparativo do terceiro quadrimestre de 2018. No primeiro quadro, a gente vê ali o comparativo das receitas. Em 2018, as receitas tributárias foram R$ 5.555.000. Vamos falar em milhares aqui para a gente aproveitar o tempo. Em 2019, foram R$ 6.605.000. As contribuições em 2018 foram R$ 961.000. Em 2019, foram R$ 1.067.000. As receitas patrimoniais, em 2018, R$ 207.000. Em 2019, R$ 158.000. Serviços, R$ 23.000 em 2018 e R$ 23.000 em 2019. Transferências correntes, em 2018, R$ 23.128.000. Em 2019, R$ 26.734.000. Outras receitas correntes, em 2018, R$ 187.000. Em 2019, R$ 914.000. Total das receitas, correntes, em 2018 foram R$ 30.064.000. Em 2019, R$ 35.503.000. As receitas de capital, operações de crédito, não houve. Alienação de bens, em 2018 foram R$ 15.000. Em 2019 não houve. As transferências de capital, em 2018 foram R$ 564.000. Em 2019, R$ 1.237.000. Total das receitas de capital, em 2018, R$ 579.000. Em 2019, R$ 1.237.000. Total geral das receitas, no terceiro quadrimestre de 2018, foram R$ 30.643.000. Em 2019, R$ 36.741.000. O próximo quadro é o comparativo da receita acumulada do ano. Em 2018, as receitas tributárias foram R$ 18.943.000. Em 2019, R$ 20.942.000. As contribuições, 2018, R$ 2.993.000. Em 2019, R$ 3.264.000. As receitas patrimoniais, R$ 623.000 em 2018, R$ 542.000 em 2019. Serviços, R$ 73.000 em 2018 e R$ 72.000 em 2019. As transferências correntes, em 2018, R$ 71.637.000. Em 2019, R$ 77.464.000. Outras receitas, em 2018, R$ 537.000. Em 2019, R$ 1.285.000. Total das receitas correntes, em 2018, R$ 94.809.000. Em 2019, R$ 103.570.000. As receitas de capital, operações de crédito, em 2018, R$ 669.000. Em 2019, não houve. Alienação de bens, R$ 15.000 em 2018. Em 2019, não houve. As transferências de capital, R$ 4.216.000 em 2018. E em 2019, R$ 2.309.000. Total das receitas de capital, 2018, R$ 4.901.000. 2019, R$ 2.309.000. Total geral, em 2018, R$ 99.710.000. Em 2019, R$ 105.880.000. O próximo quadro é o comparativo da despesa do terceiro quadrimestre. Em 2018, despesas correntes, despesas com pessoal e encargos. 2018, R$ 17.764.000. 2019, R$ 18.389.000. Juros e encargos da dívida. Em 2018, foram pagos R$ 333.000. Em 2019, R$ 274.000. Outras despesas correntes. Em 2018, R$ 14.653.000. Em 2019, R$ 14.588.000. Total da despesa do terceiro quadrimestre de 2018, despesas correntes, 32.751.000. Em 2019, 33.252.000. As despesas de capital, investimentos, em 2018, 2.669.000. Em 2019, 1.642.000. Amortização da dívida. Foram pagos em 2018, 711.000. Em 2019, 627.000. Total da despesa de capital. Em 2018, 3.381.000. Em 2019, 2.269.000. Total geral. Terceiro quadrimestre de 2018, 36.132.000. Em 2019, 35.522.000. O próximo quadro é o comparativo da despesa acumulada do ano. Em 2018, despesas com pessoal e encargos, 49.646.000. Em 2019, 51.722.000. Juros e encargos da dívida. Em 2018 foram pagos 944.000. Em 2019, 880.000. Outras despesas correntes. Em 2018, 40.674.000. Em 2019, 41.557.000. Total das despesas correntes. Em 2018, 91.265.000. Em 2019, 94.160.000. Despesas de capital. Investimentos. Em 2018, 16.106.000. Em 2019, 5.800.000. Amortização da dívida. Em 2018, 2.091.000. Em 2019, 1.749.000. Total da despesa de capital, 18.198.000 em 2018 e em 2019, 7.549.000. Total geral, em 2018, 109.463.000. Em 2019, 101.710.000. O próximo quadro é o resumo das receitas correntes e despesas correntes. Em 2018, as receitas correntes representaram 94.809.000. Em 2019, 103.570.000. As despesas correntes. Em 2018, 91.265.000. Em 2019, 94.160.000. Superávit em 2018, 3.544.000. Em 2019, 9.409.000. O próximo quadro é os índices da educação e da saúde. Em 2018, houve uma despesa de 19.541.000, com um índice de 26,34%. No ano 2019, 20.550.000, com um índice de 25,75%. No ano 2018, a despesa com saúde, 23.289.000, representando 33,42%. Em 2019, 23.051.000, representando 30,87%. Lembrando aqui que o índice deve ser atingido, na educação seria 25% e na saúde 15%. Então foi superado o índice obrigatório. Próximo quadro é demonstrativo de gastos com pessoal. Terceiro quadrimestre. Receitas correntes em 2018, 94.457.000. Em 2019, 103.568.000. Despesa com pessoal e encargos. Em 2018, 49.495.000. Em 2019, 51.834.000. O percentual a ser atingido foi 52,40 em 2018 e em 2019, 50,05. Seria esses os números apresentados da audiência pública. Estou aberto a questionamentos.
Nil, estava analisando aqui. as diárias feitas pelo executivo, pelos seus secretários, não está aqui no...
É. As diárias...
Ah, porque coloca são... aqui, ó, pessoal e encargos. Entra nesse aqui?
Tá,
no pessoal. Acho que teria que estar tá mais transparente um pouco, né? Porque a gente fica fora de saber quanto que o executivo e quanto os secretários estão gastando com viagem. Eu acho que tinha que estar mais transparente. Eu estou achando falta de transparência aqui em cima disso aqui. Né?
É, com relação à transparência, é justamente no portal da transparência que estão todas as diárias, todas as despesas que são feitas pelo executivo. Só entrar no site, no portal da transparência lá, que está lá. As despesas, para vocês terem uma ideia, é esse volume aqui de documento. Então, isso aí é um resumo no formato que é feito para apresentação da audiência. Mas as diárias estão divulgadas no portal da transparência.
Eu só acho que teria que ser mais transparente na hora da prestação de conta. Entendeu? Porque por muitas vezes, até mesmo alguns vereadores não têm nem tempo de ficar entrando no portal, porque tem hora que o portal está travado lá também. Então, eu acho que quando se faz uma audiência, tem que ser mais transparente. A gente mesmo está a ver navio, porque a gente vê viajando para lá, viajando para cá, gasta e a gente não sabe. Então, eu acho que teria que ser mais transparente com a casa.
Mais alguém?
Tino Reis, mais uma vez com vocês.
Obrigado mais uma vez. O meu amigo Nilton Santos, um dos melhores jogadores do Botafogo e da Seleção Brasileira. Gostaria de fazer uma pergunta, é o seguinte, último quadrimestre, logicamente, 2019, foi devolvido mais de 2 milhões da Câmara para o prefeito, para o executivo. E eu gostaria de saber, lá vai a pergunta, hein? Gostaria de saber aonde foi aplicado esse dinheiro, eu não, o povo, quer saber onde foi aplicado esse dinheiro e quem fiscaliza esse dinheiro. E senhor presidente, está muito liso isso aqui, ó. Isso aqui vai derrubar alguém ainda, dá uma olhada depois. Muito obrigado a vocês, um abraço do Tino Reis. Tchau, fui, obrigado.
O recurso, geralmente, ele é utilizado para pagamento do 13º salário. Né? E se sobra alguma coisa, ele fica na conta e é utilizado para as despesas normais do Executivo. E quanto à fiscalização, o Tribunal de Contas está a todo mês fiscalizando o município. Né? Não passa nada. Você tem que fazer todo o movimento e transmitir para o Tribunal de Contas todo mês. Além da publicação no portal da transparência, que qualquer cidadão pode entrar lá e verificar. Mais alguém? Senhor presidente, muito obrigado e boa noite.
Quero, antes de encerrar, deixar aqui a minha condolência a toda a família da Sofia, que faleceu, né, semana passada. E em nome de todos os vereadores aí, deixar as condolências aí e aproveitar a oportunidade aqui antes de encerrar a sessão, que era para me ter falado na tribuna, mas que o prefeito coloque de volta aí o carro fumacê, né? Se for a competência do governo do estado, que o prefeito faça aí um ofício, alguma coisa, pedindo para que o carro fumacê volte a fazer os bairros, como fez, acho que no início do ano, que volte a fazer isso, que vai diminuir com certeza esse mosquito da dengue. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.